Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora o Autores e Livros da Sextra, o podcast da Rádio Senado dedicado ao melhor da literatura e das boas conversas com quem faz dos livros a sua paixão. Seja muito bem-vindo! Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje você vai conhecer a trilogia da escritora, editora e pesquisadora Maria Viana, publicada pela Elo Editora. São três livros que celebram o amor, a poesia e o papel das mulheres como inspiração na literatura: o amor na poesia brasileira, o amor na poesia portuguesa e a poesia do nome. Na entrevista, Maria fala sobre o desafio de reunir poemas que atravessam séculos e diferentes estilos literários, sempre com o propósito de aproximar jovens leitores do universo da poesia. Fique então com a entrevista com Maria Viana.
Entrevista.
Maria Viana, seja muito bem-vinda ao Autores e Livros.
Ah, muito obrigada pelo convite, Anderson Mendanha. É um prazer conversar com vocês a respeito desse trabalho.
Você já tinha contado para mim que levou anos preparando essa trilogia, mas conta para os nossos ouvintes quanto tempo tem que você está organizando esse material que agora está chegando aí nas livrarias, está à disposição, né, pela editora Elo. Fala um pouquinho desse trabalho para a gente.
Sim, então, na verdade, esse projeto nasceu há 13 anos, quase 14 anos. Eu nem sonhava em morar em Portugal na época, agora moro em Portugal, estou lá terminando o meu doutoramento. E enfim, foi uma ideia, conversando com uma amiga, que também é editora, porque eu sou editora, e trabalhei muitos anos como editora destinada à formação do leitor literário crianças e jovens, na Scipione, na DCL, e prestei serviços editoriais para várias editoras ao longo de quase 3 décadas. E aí, nós conversando, ela disse: ah, eu gostaria de escrever alguns livros nesses programas do governo, PNLD, né, que agora é PNL, não, é PNLD Literário, era o PNBR na época. Mas eu não tenho nada para jovens. E aí a gente, naquela conversa, falei: bom, então eu vou pensar em organizar aqui uma antologia aqui de poemas destinada então a esse grupo de leitores. Na verdade, a ideia inicial era essa, né, do ensino médio. E o tema vai ser amor, porque o amor, enfim, para a juventude, mas para todos nós, né? O amor é um tema recorrente, não é? Na literatura de todos os povos. E aí eu comecei a fazer essa pesquisa e pensei: bom, o recorte, então, tem que ser um recorte cronológico, didático, né? E que vá, então, dos trovadores, a que ousada, né? Até os modernistas, no caso da literatura portuguesa, e do barroco até o modernismo também. Aliás, era pré-modernismo, depois que eu ampliei, no caso brasileiro, para o modernismo também. E apresentando os poetas, enfim, de uma maneira didática, com uma apresentação, né, que fale um pouco de cada uma dessas escolas literárias, e depois apresentando pelo menos 3 poemas de cada poeta, porque eu pensei: bom, para o leitor perceber mais ou menos o estilo daquele poeta, não dá para ser um poema só, né? Preciso colocar pelo menos 3. Então, você imagina o rigor, né? E a loucura que foi encontrar uma quantidade de poetas expressivos de cada período, que fosse pelo menos 3 poemas, e que o tema também fosse o amor, e que fosse uma linguagem acessível para esse leitor literário em formação. Bom, e aí, enquanto eu organizava os dois, o amor na poesia brasileira e o amor na poesia portuguesa, eu vi que tinha muitos poemas com nome de mulheres. E aí ligo para mim: bom, na época do telefone fixo, né? Vamos fazer mais um, vamos fazer um só com nomes femininos. E aí ela: nossa, mas é muita ousadia, mais um. Falei: bom. Enfim, entramos nesse, eu fazendo toda essa pesquisa, e aí surgiu essa ideia do terceiro livro, que é o amor, quer dizer, a poesia do nome, né, que reúne Mulheres de Beatriz a Salomé, não é? E aí fizemos na época esse projeto, era uma coisa miúda, né? Eu e minha amiga produzindo tudo e fizemos os livros, uma pequena e minúscula edição, só para apresentar para o governo. E no final, o livro que foi aprovado para o PNL, PNBE, desculpe que essas siglas mudam, PNBE 2013, foi justamente Poesia do Nome, né? Porque é um livro belíssimo, onde eu também tive a ideia, as epifanias, né, que a gente tem quando está criando, quando está trabalhando, de colocar obras de arte ilustrando. Então, uma obra Beatriz, enfim, Salomé, e todas as mulheres que estão, então, no Poesia do Nome, são também ilustradas, né, com obras de arte. Acho que até por isso que os avaliadores do MEC selecionaram esse, porque dá para o professor fazer um trabalho com arte, com história da arte, com história, com poesia, e ali tem poetas, Shakespeare, tem Dante, os poetas franceses, Apollinaire, Paul Valéry, que foram os que eu ousei traduzir, né, ainda alguns poetas franceses. E, enfim, e depois eu fiquei com essas antologias, passando de editora em editora, né, em busca de uma editora que quisesse, assim, editar os três livros, que era essa ideia original. E foi passando por várias editoras, a editora ia fazer, depois desiste, acha que é caro, que é, enfim. Eu sei, eu sou editora e os rumos da edição mudam de repente. Até que a gerente da editora Elo, na época, que era a Cecília Bassarani, me ligou um dia, e eu já tinha feito infantil, e ela perguntou se tem alguma coisa para o ensino médio. Bom, aí eu já estava morando em Portugal, já estava escrevendo sobre Guimarães Rosa, completamente afastada desse projeto. E eu disse, tenho três. E aí mandei em 24 horas. Ela convenceu a editora a publicar os três. E aí vem a segunda, quer dizer, todo o estabelecimento do texto já tinha sido feito, para você ter uma ideia, como eu não morava em Portugal na época, para selecionar os poemas da antologia O Amor na Poesia Portuguesa, eu comprei praticamente uma biblioteca de poetas, né, dos trovadores ao modernismo, assim, garimpando nos sebos do Brasil inteiro. Bom, aí eu já em Portugal, longe da minha biblioteca, e quando o projeto foi aprovado, 12 anos depois, agora já tem 13, ainda tem o tempo da edição. E aí, todo o trabalho de novo, de enviar os originais para que eles fizessem o estabelecimento do texto, assim, uma revisão, né? Porque eu já tinha feito, essa é a parte difícil de um trabalho como esse, você tem que ser bastante criterioso, se aquela vírgula fica, se aquela vírgula não fica, se tem dois pontos, parece simples, mas
Mas não
com
é, né?
relação. É fundamental, porque no poema, então, isso é fundamental, né?
Você respeitar a forma como o poeta colocou o texto no papel, né? Então, isso é importante também. Então, foi um desafio enorme, né? Organizar todo esse material, toda essa história que você está contando, até chegar à publicação desses três volumes agora.
Exatamente.
E você falou aí antes da poesia do nome, nesse aí você trabalha com musas, né, que atravessam a literatura, as artes. Como é que foi a escolha dos nomes que entrou nesse livro? Quem ficou de fora e por que que ficou de fora? E quem entrou, por que que entrou?
Olha, pois é uma boa pergunta, é um desafio. Eu sou um pouco metódica, né? E aí eu pensei, bom, a gente precisa de ter pelo menos 30 poemas para ter uma antologia com um volume significativo. E como eu te disse, três poemas para cada nome, porque a ideia, neste caso, diferente dos outros livros que o recorte é cronológico, né? Nesse caso, eu queria mostrar a diversidade literária, assim, considerando as línguas que são mais próximas para a gente, as línguas latinas, né? Não usei muito, mas eu queria que tivesse uma Dulcineia, que é a musa espanhola por excelência, a Julieta e Ofélia, no caso da literatura inglesa com Hamlet, Beatriz, porque, enfim, Dante, todo mundo conhece, né? Ou pelo menos ouviu falar da Divina Comédia, mas Não sabem que ele também escreveu um livro de poemas, onde Beatriz, que é a musa ali da grande, né, da grande obra, que é a Divina Comédia, também é homenageada. Então, também é um recorte, não é cronológico, ele é alfabético, literalmente, que ele vai de Beatriz, de B, né, a Salomé, ao S. Mas aí a ideia foi trazer essas mulheres, musas, vamos dizer, arquétipos, até eu gosto mais da palavra arquetípica, né? Porque aí você tem a Beatriz que inspirou Dante, mas você também tem um poema do Augusto dos Anjos falando de uma outra Beatriz, que era uma atriz que estava chegando no Rio de Janeiro e ele quis homenageá-la. E Ofélia, por exemplo, que está lá no Shakespeare, mas que foi musa dos simbolistas, enfim, muitos simbolistas se inspiraram nesse arquétipo. E claro que eu queria também pegar alguém da tradição latina, aí vem Laura, né? E aí depois, como Laura inspirou outros poetas, sabe? Então, ficou de fora muita gente, né? Catarina, ficou de fora Carolina, né? A Carolina, ficou de fora Maria. Então, muitas, mas eu tentei buscar referência também no que ecoava em mim, né? Eu gosto
Sim.
muito, muito, muito de teatro, eu adoro Shakespeare. Não, então tem que ter uma shakespeariana, pelo menos. Ai, mas aí Ofélia ou Julieta? Não, então vamos pôr Julieta, porque os jovens têm mais conhecimento de Julieta, mas vamos também colocar uma Ofélia, não é? Helena, como não falar de Helena de Troia, né? Então,
Sim.
sabe, foi. E aí, o que eu também acho que é legal ressaltar é o trabalho editorial, porque a gente tem a apresentação, onde eu falo um pouco, no caso das mulheres, um pouquinho de cada uma delas, e no caso dos outros livros, um pouco um pouquinho, né, um parágrafo de cada escola literária, mas há também o glossário, né, todos os poemas, as palavras que porventura possam suscitar dúvidas ali, né, no leitor, numa leitura imediata, considerando, como eu disse no começo, que é o leitor, o jovem em formação, mas também, enfim, todos os amantes de poesia. E então a gente toma esse cuidado, né, o glossário é composto a cada página, a biografia também dos poetas.
Os livros, eles são didáticos, mas ao mesmo tempo eles são gostosos de ler por qualquer um, né?
Exato, essa ideia, né? Porque eu acho que poucas pessoas editam poesia, né? Na verdade, poucas editoras editam poesia, infelizmente. Os poetas não são ainda muito valorados no Brasil. Você sabe, você trabalha bastante, né, com muitos autores e sabe que a poesia não, sim, não tem tanta expressão. E é engraçado que até no correio, o dia que eu fui postar as listas para você, o rapaz que pegou, ele folheou e falou: Nossa, que coisa maravilhosa! Quando eu estudava, não tinha um livro assim, eu gosto tanto de poesia. Minha filha, enfim, sabe? Ele tem uma
Que
filha
legal, que
adolescente,
legal.
mas ele é uma pessoa da nossa idade, quer dizer, é mais jovem que eu, mas. E ele ficou entusiasmado, e antes de colocar na caixinha para você, ele começou a folhear e ver os poetas que estavam ali. Então, ele tem esse recorte, essa preocupação, vamos dizer assim, né, de ser um pouco, não sei se didática, mas é um panorama, né? E quando você vai fazer um panorama, não dá para você aprofundar, não é um trabalho de uma
Não.
pesquisadora, mas eu também não queria que ficasse um trabalho raso, né? Por isso o estabelecimento de texto, por isso o glossário, por isso as notas biográficas no final, por isso uma edição assim primorosa, com projeto gráfico, né? Que também não sei se você viu,
Exato.
mas a
O
Suzana
acabamento
brincou com a ideia dos azulejos, né, para fazer essa capa.
é lindíssimo, né? O projeto gráfico, as capas são lindas demais. O amor na poesia portuguesa imediatamente remete aos azulejos, como você está dizendo aí, né? E uma coisa interessante do que você está falando, a poesia, ela não tem o destaque nas publicações atuais, como a poesia tinha no século XIX, tanto no Brasil, Portugal, e você fez questão de colocar nas duas antologias de, né, nas antologias poetas significativos de cada tempo, mas desconhecidos do mundo contemporâneo, ou seja, dá voz a nomes que foram importantes, significativos na sua época, mas que hoje ficaram esquecidos no tempo. Fala um pouquinho da importância desse aspecto desse seu trabalho.
Ai, muito obrigada por me fazer refletir, né, sobre essa questão, que foi mesmo um aspecto muito preponderante para mim. Por exemplo, quando a gente pensa no classicismo, bom, todos conhecemos pelo menos um poema do Camões, não é? Mas quem conhece o Francisco de Sá Miranda? Quem conhece o Fernão Rodrigues Lopes Surupita, não é? Ah, e então, por isso até esse critério de pelo menos três poetas de cada escola literária, porque me permitiu apresentar tanto poetas conhecidos como poetas nem muito estudados na academia, inclusive, sabe? Por exemplo, eu fiquei deslumbrada com as mulheres do barroco português. Vamos falar também um pouquinho da participação dessas mulheres nessa antologia. É de uma expressividade, é uma coisa assim, tão tocante. E eu, como estudiosa de literatura, quer dizer, minha graduação foi na área, né, em letras e literatura brasileira e portuguesa, e depois francesa também, mas eu não conhecia, por exemplo, Soror Maria da Glória, entendeu? Eu não conhecia Violante do Céu, que é uma coisa assim, é de uma expressividade, são as freirinhas, né? Elas eram mulheres enclausuradas no barroco, quer dizer, e com uma potência criativa absurda. Não é? Então, iluminar dar a voz à produção dessas mulheres foi muito significativo para mim. Né? A gente conhece, por exemplo, a Marquesa de Alorna, no máximo, a gente, né, quem estuda, enfim, um pouco da literatura, mesmo no ensino médio, quando os professores estão fazendo esse panorama, mostrando esse panorama para os estudantes, ou mesmo na universidade, eu tive contato, por exemplo, com a produção dessas poetas maravilhosas, não é? E foi para mim um aprendizado intenso, é como se eu tivesse feito uma especialização durante a produção dessas três antologias, sabe? E acho que é isso, mesmo no caso da poesia brasileira, a gente conhece, por exemplo, o Cruz e Souza, mas e o Alfonso Guimarães, quem é que
Alfonso
falou, o Siqueira
Guimarães.
Neto, né? Então, a gente tem o Mário de Andrade, por exemplo, que daí eu pude vir até o modernismo, explicando melhor isso, porque só, enfim, só podia ir até os poetas também que estão em domínio público, então não podia
Sim,
colocar,
sim.
né, autores, enfim, só depois de 70 anos da morte, etc. E
Morte e tudo
aí,
mais.
exato, eu já estava lá em Portugal quando o pessoal da ELA aprovou, eu falei, então vamos colocar agora o modernismo, porque antes eu só tinha o Mário de Andrade, porque não estava em domínio público ainda, mas a família é muito tranquila, quer dizer, o acervo dele está muito disponibilizado há muito tempo, mas deu para colocar, por exemplo, o João Afonso, que eu adoro, que é um grande contista, mas que também escreveu, né, poemas e que pouquíssimas pessoas conhecem a produção dele como contista e como poeta, menos ainda. E aí, puxa, acabou de entrar em domínio público, né? 2 anos que a obra do João Afonso entrou em domínio público, e daí a gente já estava meio que fechando, sabe, na revisão final. E aí eu liguei para Cecília e falei: Cecília, vamos colocar. E aí aquela coisa de correria de editor, né? Porque tem que fechar caderno, tem um, enfim. Tem todo um
Eu
trabalho, eu como
quero.
editora sei bem, não é? E aí foi, aí já vai ela, né, negociar para podemos ter mais um caderno, falei, né? Pode. Daí fui eu lá em Portugal, bom, buscando esses poetas. Aí foi o contrário, né? Quando aqui eu estava em busca dos poetas portugueses, eu lá em Portugal, querendo fechar essa lacuna que tinha ficado da poesia, da representação dos poetas modernistas, não é? No caso da poesia, do amor na poesia brasileira. Então foi uma aventura editorial também, entende? Tem um percurso, por exemplo, tudo sai na época. Tudo sai quando tem que sair. Há 13 anos, se eu tivesse conseguido publicar quando o projeto, finalizei o projeto, não poderia ter incluído esses 9 poemas que enfim, é
Enriqueceu,
uma pequena
enriqueceu muito a
mostrada.
coleção.
É a pequena mostragem, né, do modernismo brasileiro.
Eu quero aproveitar e falar também das mulheres. Você incluiu várias mulheres nas coletâneas, né, autoras, e a gente sabe da dificuldade das mulheres até meados do século XIX, ou do século XX, 1950, 60, de conseguirem publicar seus trabalhos. Como é que também foi resgatar as mulheres na sua coleção?
Olha, foi é muito interessante de novo, né? Porque agora essa temática, né, tá muito em voga, não é? E essa sempre foi uma questão para mim. Todos os trabalhos que eu faço, quando, enfim, escrevi História e Geografia do Nordeste, que é um livro didático, coloquei lá sempre a participação das mulheres. Então, acho que essa questão de colocar o feminino em pauta é uma pauta minha, né? Não é? Como mulher e como ser pensante, não é? Porque aí eu acho que isso é fundamental. E foi muito, muito importante para mim, como eu disse, colocar uma Violante do Céu, uma Madalena da Glória, uma Marquesa de Alor, uma Florbela Espanca, não é? Dentro dessa antologia portuguesa. E tive muita dificuldade de encontrar, por exemplo, autoras publicadas para a literatura brasileira. Isso porque, conforme eu expliquei, eu tinha que também considerar 70 anos
Da morte.
de morte. Então, eu acho que foi uma homenagem não, foi um reconhecimento duplo. Acho esquisito também dizer reconhecimento, né? Tem que ser reconhecida, né? Tem que ter um espaço para publicar como os homens, enfim, mas sabemos que essa é uma dificuldade historicamente falando. Então, elas estão na poesia do nome como musas inspiradoras de diferentes poetas, diferentes línguas, como eu disse, né, diferentes países, e nos outros livros como poetas, assim, como, né, na medida do possível, esse também foi um cuidado, né?
Maria Viana, a gente podia ficar aqui a tarde toda batendo papo sobre
Pois
literatura, poesia, livros, mas o tempo vai acabando. E para encerrar, como é que o nosso ouvinte pode entrar em contato com você, com seu trabalho, saber um pouco mais dessa coleção?
Então, podem entrar em contato pelo Instagram, que é Maria Schettini, Ana, que está lá, é o meu Instagram. Podem comprar os livros pela editora, pelo site da editora Elo. Também já estão à venda nas livrarias. Aqui em São Paulo já vi em algumas livrarias. O livro não é difícil de ser, os livros não são difíceis de difícil acesso, porque a Elo tem uma boa distribuição. Faltou dizer uma coisa que eu acho importante. Quem comprar o livro tem um código de acesso, e por meio desse código é possível ouvir os poemas, e os poemas são declamados por mim. Os poemas das 3 antologias, também deu um trabalho assim, maravilhoso, foi um trabalho muito bonito, feito lá nos estúdios da editora Elo, que eles têm esse cuidado, não é? Para as pessoas também com baixa visão, ou cegas, poderem ter esse acesso aos poemas. Isso eles fazem com todos os livros. Então, quem adquirir os livros também poderão ouvir, não é, os poemas sendo declamados por mim. Muito obrigada mais uma vez, viu, pelo convite, e obrigada.
Essa foi a conversa com Maria Viana sobre a força do amor na poesia e a importância dos livros na formação de novos leitores. Os títulos da trilogia de Maria Viana, O Amor na Poesia Brasileira, O Amor na Poesia Portuguesa e A Poesia do Nome, estão disponíveis com os recursos de acessibilidade
e audiodescrição na voz da própria autora, numa iniciativa da editora Elo para tornar a literatura cada vez mais inclusiva. Se você se encantou com o tema, aproveite para conhecer essas obras e mergulhar nos versos que atravessam o tempo e falam direto ao coração. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Autores e Livros Dose Extra. Até lá, boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.